Ensino Sistêmico sobre Vida Cristã. Série: Sugestões para Leitura e Estudo da Bíblia. As condições de distribuição deste material encontram-se postadas em ensinovidacrista.org. Estudo deste áudio: A História Contada pelo Pai de Todos os Filhos e Filhas. Capítulo 1. Introdução à importância de um apropriado relacionamento das gerações com as informações das Escrituras. Uma das características da sociedade contemporânea, ou também denominada de moderna, é o alto valor que muitas pessoas dão à informação, ao conhecimento, aos registros de fatos e muitos outros dados que diariamente são despejados na Terra através de um número cada vez maior de canais que as disponibilizam. Por outro lado, ou seja, apesar do crescente apelo das atuais sociedades por informações, parece-nos que o número de pessoas entre as multidões que se propõem a fazer uma avaliação mais criteriosa desse enorme conjunto de conhecimentos não tem crescido, proporcionalmente, ao número de pessoas que propagam a necessidade do acesso a toda a informação recém-brotada no mundo. Questões relacionadas às reais origens das informações, aquilo que causou o seu surgimento, qual a veracidade delas, qual é a real importância de cada uma delas ou, ainda, quais são os propósitos de cada um desses conjuntos de informações, são aspectos que nem sempre acompanham a velocidade com que muitos conteúdos são lançados para as multidões. Contudo, será que o apelo por novas informações e as questões de frágeis averiguações delas pelas multidões estão de fato ligadas somente às sociedades modernas? Será que as gerações antigas também não se deparavam com aspectos similares, porém, com um ritmo diferenciado em função das tecnologias do seu período na história humana? É interessante observar na história que praticamente todas as gerações têm o hábito de descreverem a si mesmas como sociedades modernas, como sociedades contemporâneas. Entretanto, o que também é admirável é que elas somente serão modernas e contemporâneas para si mesmas, pois já na próxima geração serão consideradas antigas e as novas modernas e contemporâneas gerações passarão a carregar este título. Retornando ao desejo das sociedades modernas por novas informações, com um aparente contraste às sociedades antigas, pode-se verificar na história que o mesmo comportamento na realidade já se encontrava presente na antiga Grécia. Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, se deparou com uma situação que perfeitamente poderia se enquadrar nos padrões dos dias de hoje, onde muitas pessoas da antiguidade também acreditavam que não podiam viver sem as últimas notícias, conforme a narrativa abaixo. Atos 17, 16 até 21. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Assim como muitas pessoas nos dias contemporâneos dedicam uma enorme parcela de suas vidas almejando estarem atualizadas com as novas notícias do mundo, a vida dos atenienses da antiga Grécia também girava em torno de ouvir as últimas novidades. E não somente isto, até os estrangeiros que passavam a residir em Atenas adotavam o costume local. Vemos, assim, que este hábito, então, não é algo tão inusitado e que somente é encontrado na sociedade moderna. No entanto, outro ponto muito interessante nesta história narrada no livro de Atos é a resposta dada por Paulo aos curiosos atenienses. Atos 17, 22 até 31. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus se, porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos. Como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. É muito interessante observar que a resposta de Paulo aos atenienses ávidos por novidades, bem como aos estrangeiros ali residentes, trouxe à tona uma informação, em parte, extremamente antiga. Uma parte da novidade que Paulo trazia ao povo que lhe ouvia era uma informação já existente na terra desde o início da criação do ser humano, mostrando-nos que nem sempre a novidade está contida em uma informação recente ou na projeção de algo futuro. A informação necessária para a sociedade contemporânea, em inúmeros casos, não está em algo recente, mas está exatamente no remoto e longínquo passado que, para diversas pessoas, passou a ser indevidamente descartado ao longo dos anos. Muitas vezes a informação ou a resposta que é buscada com tanto afinco nas denominadas últimas notícias está em algum ponto passado da história, mas cuja informação deixou de ser conhecida porque não foi transmitida adiante por esquecimento, por desprezo, porque foi omitida intencionalmente ou simplesmente porque as pessoas passaram indevidamente a considerá-la sem crédito somente por ser antiga. Quando sociedades modernas tendem a considerar qualquer informação como ultrapassada somente porque é antiga, elas estão dizendo que não há valor a ser considerado nestas informações. E mais do que isto, com esta postura, elas também passam a dizer que as suas próprias informações de sua época particular na história, que serão deixadas para o futuro, também serão inexpressivas e sem valor, por sua vez, no futuro que vem após elas. Portanto, é crucial ter uma compreensão sóbria de que na realidade há informações antigas extremamente importantes e que sempre permanecerão atualizadas, assim como podemos ter informações modernas extremamente fúteis e irreais. A questão do valor de uma informação, de um conhecimento, não está necessariamente relacionada à época em que ela se tornou conhecida ou se ela é antiga ou moderna, mas o quanto ela é duradoura, substancial e confiável mesmo após anos e séculos. Além disso, ainda outro aspecto que podemos observar na história em referência e narrada no livro de Atos dos Apóstolos é a reação das pessoas ávidas por novidades em relação às informações que receberam de Paulo, conforme segue. Atos 17, 32 até 34. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram, e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram, entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e, com eles, outros mais. Observando o texto acima, novamente a resposta de Paulo aos seus ouvintes nos conduz a uma pergunta, a saber, será que as chamadas sociedades modernas, apesar da avidez em ouvir as últimas novidades, estão de fato interessadas ou preparadas em lidar com as informações que elas recebem? Pois no relato da experiência vivida por Paulo, as pessoas que ouviram as mesmas novidades a elas expostas tiveram várias reações muito diferentes em relação àquilo que lhes foi comunicado. É interessante observar que enquanto Paulo falava sobre um conjunto de informações antigas pelas quais ele lhes explicava que o denominado, pelos gregos, de Deus desconhecido era o Deus que criou os céus e a terra, as pessoas continuavam prestando atenção ao seu discurso. Entretanto, quando exatamente aqueles que eram ávidos por novidades ouviram algo realmente novo, algo inusitado a todos, de que Deus havia ressuscitado dos mortos um varão que designou, muitos se afastaram diante daquilo que era de fato novo sobre a terra. Todavia, se os mencionados indivíduos eram de fato tão ávidos por novidades, não deveria o tema relativo à ressurreição ser o ponto em destaque que viesse a acalorar a conversa e o interesse deles. Entretanto, ao contrário, pode-se notar no texto, que foi exatamente aquilo que eles buscavam que fez muitos deles se retirarem da presença do discurso de Paulo. Portanto, outro aspecto que também queremos evidenciar aqui, para que um estudo da Bíblia seja mais proveitoso, é que esta tarefa é muito afetada pelo tipo de disposição que o leitor ou estudante tem com a própria história, para com os registros da história, para com a própria antiga Bíblia, mas também no que se refere a estar disposto a permitir ser confrontado por aspectos que, apesar de antigos, talvez venham a contrariar os conhecimentos ou convicções pessoais deste leitor. Se um leitor ou estudante da Bíblia, apesar dos registros dela serem muitos antigos, não ver estes conteúdos como contendo informações renovadas, que não se desatualizam e que continuam sendo relevantes e, inclusive, fundamentais aos seus leitores e para toda a vida nos dias presentes e futuros, mas somente quiser se relacionar com eles como meros registros informativos de fatos da antiguidade. Este mesmo leitor ou estudante poderá estar colocando grandes barreiras que lhe impeçam de ver que também nas informações antigas pode haver instruções precisas para ele poder alcançar a novidade de vida que tanto almeja. As denominadas escrituras ou os conteúdos da Bíblia não são passageiros como é o ser humano que se vê tão moderno em seus dias, mas que em breve também passará a ser um antigo do amanhã. As escrituras têm um fundamento e uma credibilidade que não é volátil com o passar dos séculos e gerações, pois a sustentação delas está naquele que não envelhece e cujas palavras transpassam tempos e eras, não sendo elas como os últimos noticiários que tão rapidamente são suprimidos pelos seguintes também denominados de últimos noticiários. Dito isto, queremos ressaltar que um dos objetivos dos diversos estudos da presente série, denominada de Sugestões para Leitura e Estudo da Bíblia, visa expor um conjunto de considerações sobre alguns aspectos imprescindíveis que a própria Bíblia apresenta sobre como se relacionar com os seus escritos. Também como outro objetivo, e talvez ainda mais prioritário, estes mesmos temas igualmente são apresentados como ferramentas de apoio visando que os próprios textos das Escrituras sirvam de instrumento para despertar, nos leitores ou ouvintes, a disposição de perceberem que nelas há instruções que não se limitam a meras informações literárias do passado ou a notícias passageiras. E, ainda, para que também, por meio das Escrituras, as pessoas possam ser encaminhadas a um aproveitamento vivo, real e mais profundo daquilo que está anunciado por Deus a eles na Bíblia Sagrada. Muitos professores, escolas ou centros educacionais preparam ambientes e situações adequados para que tenham a devida atenção dos ouvintes, pois entendem que esta preparação prévia é importante para um aproveitamento mais amplo daquilo que querem transmitir. De forma similar, o proveito da leitura e do estudo da Bíblia, muitas vezes, também depende grandemente de como a pessoa se prepara para esta tarefa, mas podendo ele, por outro lado, ser perdido ou pouco expressivo quando os seus leitores ou estudiosos não foram preparados ou não se prepararam para esta tarefa. Vários aspectos da compreensão inapropriada das Escrituras residem também no fato de que muitos não tiveram a disposição trabalhada para esta tarefa ou não se cercaram de informações importantes da própria Bíblia sobre como se relacionar com os conteúdos tão ricos e expressivos descritos nela. Por este motivo, mais uma vez, informamos que o alvo de contribuir e inspirar pessoas para leituras e estudos mais estruturados sobre a vida cristã é uma das principais razões para que a série de sugestões para leitura e estudo da Bíblia tenha sido criada e disponibilizada.